Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta com o nosso terceiro e derradeiro bloco desse telecoteco do Borogodó Dominical. É o Curitiba da Samba aqui na Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas. E agora a gente vai falar de um movimento que está chegando aí com a sua quarta edição, cheia de gente boa da melhor qualidade, que é o pessoal que está desenvolvendo esse projeto super bacana que começa nessa terça-feira, que é o festival É no Choro que Eu Vou, que surgiu lá no ano de 2015 a partir de uma iniciativa dos músicos curitibanos Cleiton Rodrigues, Jonas Lopes, João Luiz Rodrigues e Marcela Zanetti, e do designer Renato de Próspero. E eles fizeram todo esse projeto com o intuito de fortalecer o cenário do choro em Curitiba. E no festival É no Choro que Eu Vou, nessa quarta edição, tem como homenageado o saudoso músico e compositor Wilson Moreira, que apesar de ter nascido no Mato Grosso do Sul, foi um dos maiores entusiastas do choro aqui na nossa cidade. E essa programação aí, que começa nessa terça-feira, dia 23, vai até o dia 30 de abril, por diversos lugares de Curitiba. Então aí vai ter show com Daniel Migliavaca, Sérgio Albaque, João Egashira, Grupo Brejeiras. Aliás, Brejeiras, cadê vocês aqui no Curitiba da Samba? A gente tem que ajustar essa agenda. Além delas, também vai ter show com Julião Boêmio, Tropeçando, Regional. Enfim, um bando de gente da melhor qualidade. Diversos nomes aí renomados do cenário do choro nacional, como Dirceu Leite, Fábio Peron, Larissa Maitá, Jean Correia, Rogério Souza, Maurício Carrilho, Nelor Proveta, e por aí vai. E essa é a quarta edição do projeto, e pra gente saber um pouco mais a respeito de tudo isso, a gente vai bater um papo com Jonas Lopes, Marcela Zanetti e o Cleiton Rodrigues. E pra gente começar, eu já quero saber, essa é a quarta edição do projeto, e como é que vocês se reuniram, quando começaram a conceber essas ideias? O projeto tem essa ideia da continuidade, né? Conta aqui pros ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba como é que foi esse processo de construção. Afinal de contas, são vários artistas da cidade que se reuniram para idealizar É no Choro que Eu Vou. Conta pra gente, Jonas Lopes, chega mais.
Olá, Lucas e ouvintes da rádio. O processo assim de construção do festival foi o seguinte, né? Aqui, como em Curitiba, também em várias outras cidades do país e até fora, né, em outros países também, sempre se comemora o aniversário do Xinguinha, que acontece no dia 23 de abril, né? Então, se tornou o Dia Nacional de Choro. Então, a gente na ideia assim de unir, né, todos os vários eventos que aconteciam. Geralmente todo mundo comemorava esse evento meio sozinho, marcava num bar e falava, vou fazer um especial só pra Xinguinha, né, enfim, só de choro, essas coisas. Daí um dia a gente sentou e fez uma agenda, assim, né, como todos os grupos que iam tocar, e surgiu uma agenda, assim, né. Então daí acabou virando, aí ele botou um nome, É no Choro que Eu Vou. Isso foi em 2016, né. Aí, nos outros anos, foi entrando mais gente, assim, a gente foi se organizando melhor, vários amigos ajudaram, né, além de todos os grupos, né, que sempre fazem alguma comemoração ou outra, também entraram nessa com a gente, assim, né, e foi muito legal, assim, né, foi uma coisa que trouxe pra todo mundo público bastante. Teve uma assessoria de imprensa boa nessa época, que é nossa amiga Marcela, que sempre ajudou a gente também, né. Então, assim, foi se construindo, assim, né, e esse ano, com incentivo, assim, né, daí cresceu muito mesmo, né. Então, a ideia é que todo ano tem, assim, de qualquer forma a gente vai fazer sempre, né, porque é muito importante pra gente, que é do choro, comemorar essa data, que é 23 de abril, em homenagem ao grande mestre, né, Pixinguinha, que é um dos pilares da música brasileira, se não o maior, né, música brasileira.
E nesse ano vocês fazem uma homenagem mais que necessária ao grande Wilson Moreira, que embora ele tenha nascido no Mato Grosso do Sul, tem essa contribuição imensurável no cenário artístico de Curitiba, principalmente no choro. Como é que foi feita essa escolha desse homenageado e quanto Wilson Moreira influencia aí o trabalho e o choro em todo o âmbito musical? Diz aí, Jonas.
Geralmente a gente escolhe um homenageado assim por uma data importante, assim, e por ser um ícone do choro também, tipo, no caso 2016, 2017 a gente comemorou 120 anos de Pixinguinha, né? Daí 2018, ano passado, a gente fez o centenário, né? Que era 100 anos de Jacó do Mandolim e do Dino, né? Do Dino Sete Cordas, grande violonista. Então, geralmente, a gente pega coisa assim, né? Vai sempre homenagear algum compositor de choro importante. Esse ano, a gente resolveu homenagear o Wilson, que foi nosso mestre, assim, né? Mestre de muitos músicos aqui de Curitiba, assim. Eu posso falar isso pra mim, porque, no caso, eu sou bandolinista, assim, né? Então, ele é uma super influência, assim, né? Pra mim, assim. Quando eu comecei a tocar, todo domingo tem aquela feirinha do Largo, onde o grupo se apresenta há 45 anos. Comecei muito lá, ver eles tocar e tal. E ele sempre incentivou, né? Ele sempre incentivou, não só a mim, mas toda a galera nova que chega pra tocar no bar lá, depois que sempre rola uma roda. Toda a galera que chega, ele sempre abraçou a galera, né? Trouxe pra roda pra tocar e tal. E por isso que a gente tá fazendo essa homenagem pra ele esse ano, assim, que é uma pessoa muito importante pro cenário do choro do Curitiba, pra gente, assim, como uma pessoa mesmo. Então, por isso tá acontecendo essa homenagem a ele.
E Marcela, você também tem essa relação forte com o Wilson, né? Nesse aprendizado da música e essa generosidade dele, né? Que todo mundo conhecia ele em função dessa grande alma que ele tem. Conta aí como é que foi essa relação, Marcela Zanetti.
Esse festival é uma homenagem ao Wilson Moreira, nosso querido saudoso Wilson, bandolinista, violonista, compositor, amigo, né? O Wilson foi integrante do conjunto Choro e Seresta por muitos anos. Eu não convivi tanto assim com ele, pois eu não, né, não participo do grupo, mas eu tenho uma memória afetiva do Wilson muito marcante, assim. O Wilson sempre foi aquela pessoa que ele era uma espécie de gerente das rodas de choro, né? Eu lembro quando eu tava começando a tocar, tocava lá uma, duas músicas, o Wilson ficava lá, falou, ó, espere aí que você vai ser a próxima a tocar, né? Ele tinha esse movimento de organizar, de puxar as pessoas pra música, né? Ele sempre, né, por mais que você tocasse muito ou tocasse um pouco, ele colocava todo mundo na roda. Sempre foi uma pessoa muito generosa. E vai ser linda a nossa homenagem a ele.
E a programação desse ano, assim como nas edições passadas, ela tem essa curadoria excepcional, com diversas gerações do choro. E como é que é feita essa curadoria e quanto tempo se leva para executar toda essa produção de um evento desse porte? Qual que é essa grande relevância para toda a cidade de Curitiba? Conta pra gente, Cleiton Rodrigues.
Esse projeto foi planejado em meados de 2018 para o edital Mecenato. A gente iniciou a pré-produção em fevereiro, com a elaboração do material gráfico, a escolha das músicas, a programação do festival e do circuito off. Todo esse trabalho foi realizado pela equipe do festival, que é formada por Cleiton, Jonas e Marcela. A principal importância do festival é a divulgação do choro e, com isso, preservar esse gênero musical que é brasileiro, trazendo uma visibilidade para a cidade a nível nacional.
E a quarta edição do projeto, ela foi contemplada pelo edital do mecenato subsidiado da Prefeitura Municipal de Curitiba e Fundação Cultural de Curitiba, com incentivo da Volvo, Revalor e apoio do ICAC, ONG Elo e SESI Paraná. Contar com o apoio das instituições auxiliando aí nesses editais e todos esses outros incentivos, de que maneira que vocês observam e vivenciam esse suporte para o desenvolvimento das ações culturais do projeto? Conta aí, Marcela Zanetti.
Eu acho o importante é fazer, é empreender, ter a iniciativa. Mas é fundamental esse suporte, né, das leis de incentivo para amplificar o nosso trabalho. Esse ano fomos contemplados com o edital do mecenato, o que nos possibilitou aumentar o festival, trazer vários artistas de fora para cá e também gerar vários empregos, né? A cultura é um setor da economia também, a gente não pode esquecer disso, né? Esse suporte das leis de incentivo são muito importantes para que, né, a gente possa desenvolver nosso trabalho, amplificar, aumentar, né? Estamos muito contentes.
É no choro que eu vou começar nessa terça-feira, pra nossa alegria aí. E a primeira roda de choro acontece meio-dia lá na Boca Maldita, com diversos chorões da cidade. Conta pra gente sobre esses artistas que se apresentam ao longo dessa edição, Marcela Zanetti.
Bom, esse ano estamos com uma programação bem extensa no festival. Como você falou, tudo vai começar no dia 23, dia do choro, aniversário de Pixinguinha, com uma roda na Rua 15, ao meio-dia. À noite temos o nosso show de abertura com o regional É No Choro Que Eu Vou, participação do Dirceu Leite, na Capela Santa Maria. Vai ser uma homenagem ao Wilson, nosso saudoso Wilson, que nos deixou em 2017. Vamos tocar composições dele, as músicas que ele gostava. Vai ser um show muito bonito, né? No dia 24 teremos o show das Brejeiras, que eu vou tocar também, participação da Larissa Maitá, uma super pandeirista de Brasília, e da Carla Zago no violino, lá no espaço excêntrico do Mauro Zanatta. Continuando a programação, no dia 25 vamos ter o João Igashira, grande referência da música aqui em Curitiba, e o Fábio Peron, bandolinista de São Paulo, bandolinista da nova geração, lá no SESI Portão. No dia 26 teremos o show do Julião Boêmio, participação do Jean Correia e do André Ribas. Dia 27 teremos o show do Dani Miglia Vaca, convidando o Rogério Souza, que é uma referência do violão do Rio. Isso ao meio-dia no conservatório. À noite teremos aniversário do Choro e Seresta, com a participação do Sérgio Albá, no Teatro Paiol. Continuando, no dia 28, vamos ter o show do Clarone no Choro, com o Sérgio Albá, lá no conservatório, na hora do almoço. Dia 28 também temos o Maurício Carrilho com o nosso regional que a gente montou para o festival, lá no Teatro Paiol. Daí dia 29 temos um bate-papo com o Maurício Carrilho, com a mediação da Ana Peters, lá no conservatório às 18 horas. E depois continuamos com o regional Tropeçando, convidando o Renan Bragato. E dia 30 temos o show de encerramento com o Nailor Proveta e o Maurício Carrilho na Capela Santa Maria. Né, eu considero eles os nossos mestres, assim. E estamos muito contentes de trazer eles pra cá. E esse será o show de encerramento do festival. Além disso, vai estar rolando também um circuito off em alguns lugares da cidade. Vamos ter shows no Distinto Cavaleiro, no Dom Max, na Rua Pagu, Cantina do Délio, em vários lugares, e também no Vale da Música. Bom, pra quem gosta de choro, essa semana vai estar bem animada.
E além dos shows, nessa edição ainda vai ter bate-papo, workshop. Conta um pouco sobre todas essas ações aí, Cleiton Rodrigues.
Essas ações foram desenhadas visando enriquecer e agregar o conhecimento dos convidados, as pessoas que participarem das oficinas. Falando um pouco sobre os convidados que estarão presentes, um deles é o Maurício Carrilho, que é responsável pela Casa do Choro do Rio de Janeiro e principal pesquisador desse gênero da atualidade, né? Ele vai fazer um bate-papo com a Ana Paula Petri sobre a pesquisa que ele tem feito e sobre um acervo que ele tem catalogado ao longo desses anos. Um outro convidado também que vai estar aqui é o Nailor Proveta. Ele é um dos principais instrumentistas e arranjadores da atualidade no cenário nacional. Ele vai estar fazendo um curso sobre improvisação no choro. E para finalizar também a gente vai contar com a presença de Larissa Umaitá, que é uma das principais pandeiristas da nova geração e vai nos abrilhantar com o curso de pandeiro no choro. E vale a pena lembrar que todos esses cursos terão a entrada gratuita.
E uma das grandes ações dessa edição do É No Choro Que Eu Vou é que a entrada é gratuita, você pode levar 1 quilo de alimento, 1 agasalho. É isso mesmo essas informações, Cleiton Rodrigues?
A ideia partiu da equipe para que pudéssemos otimizar o festival com um cunho social também. Toda a arrecadação será destinada para instituições de caridade.
Pessoal, quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. E pra galera aí ficar ligada nas redes sociais, onde é que o pessoal pode saber a respeito de todas essas informações, Marcela Zanetti?
Bom, pra quem quiser acompanhar o que está acontecendo no festival, é só seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram. É No Choro Que Eu Vou. Um beijo pra todo mundo e espero vocês nos shows. Até.
É isso aí, então aproveitem essa programação maravilhosa que tá acontecendo aí a partir dessa terça-feira. É no Choro que eu vou e vamos chorar junto aí com um bando de chorões do Brasil e da nossa cidade deliciosa de Curitiba. Afinal de contas, a gente tem aí esse campo do choro na nossa cidade, desenvolvida com muita maestria e com essa grande homenagem ao grande Wilson Moreira. Então é isso aí. Caso você tenha perdido alguma das entrevistas de hoje no Curitiba da Samba, chega lá no portal cultura930.com.br, que lá na aba podcast tem todos os programas do Curitiba da Samba, e você ouve na íntegra também todas as entrevistas de hoje. E no próximo Curitiba da Samba vai ter muito som ao vivo com a cantora Débora Walls, contando um pouco a respeito da sua trajetória no cenário do samba de Curitiba e fazendo som ao vivo aqui no nosso estúdio, que a gente já tava morrendo de saudade daquela boa batucada aqui no Curitiba da Samba. Então é isso aí, espero vocês no próximo domingo com os trabalhos técnicos de Jonas Pereira e essa produção da nossa Mariane Antunes, comigo, Lucas Cavanha, todo domingo sempre às 14 horas. Eu espero vocês na próxima semana. Aquele cheiro. Fui! Fui.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.